futuro.
Além do projeto do combustível do futuro, estão na pauta também o programa de aceleração da transição energética, o marco regulatório da energia offshore, o projeto de estímulo ao uso de combustíveis sustentáveis no setor de transportes e o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT, cobra a aprovação de matérias que reduzam os impactos sobre o meio ambiente.
Nós estamos chegando próximo aí do início da 28ª Conferência do Clima. E os cientistas, no último relatório, inclusive como base para que os líderes mundiais discutam nesta Conferência do Clima que vai acontecer em Dubai, no relatório eles alertam que se todos os países cumprirem com aquilo que prometeu no Acordo do Clima, não vai conseguir segurar o aquecimento do planeta em 2,5 graus.
A Câmara pode concluir ainda a votação do projeto que institui agosto, mês de combate às desigualdades. Também estão na pauta o projeto que regulamenta a atuação das cooperativas de seguros, o que permite aos estados e municípios reprogramarem para outras ações de saúde recursos recebidos para combater a Covid-19 e o que permite o uso de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil para pagar desapropriações. Outra proposta que pode entrar na pauta é a que trata da concessão de descontos em dívidas do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O deputado Chico Alencar explicou a necessidade de se apoiar os agricultores familiares.
Nesse momento de extremos climáticos, de muitas perdas para agricultores, pescadores, caçunicultores, gente que batalha, né, ganha o dia a dia com muito esforço, muito trabalho, muito plantio, muita pesca, que é afetado por essa situação, é evidente que tem urgência sim.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria no CadÚnico, o cadastro do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A fiscalização apontou falhas que podem gerar prejuízo de R$ 34 bilhões de reais até dezembro deste ano. A equipe técnica do tribunal avaliou a estrutura, os procedimentos e a supervisão das ações de cadastramento das famílias. O trabalho encontrou inconsistências de renda em 40% dos cadastros. Nos dados sobre composição familiar, houve falhas em 33% dos registros. Com os erros de informação...
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo-me legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária dia 27 de novembro de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Jeremias 17, versículo 5.
Peço que a senhora secretária realize a leitura de um sumário do expediente.
Sumário do expediente, 1 abertura, 1 verificação de quórum, 2 abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico, 3 leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna Popular. Oradora, Maria Aparecida Girardon Fábero. Assunto, eventos da Secretaria de Educação e Cultura. 3. Tribuna Livre. Primeiro vereador, Roger Carlos Vencato. Segundo, Magno Juliard Gaberti. Terceiro, Sadi Kogo. Quarto, Daniel Walter Friso. Quinto, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. Sexto, Rodrigo Pivoto. Sétimo, José Juscelino Franco. Oitava, Franciele Vieira Godóis. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 102 e do projeto de resolução número 4 de 2023. Acrescenta os artigos 20A, 20B e o parágrafo 4º ao artigo 17, a resolução número 2, de 13 de março de 2023. 5. Tempo de liderança. Primeiro, líder do PDT. Segundo, líder dos progressistas. Terceiro, líder do PL. Márcio José Munareto, vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação, quem concorda, permaneça com o estado de discórdia, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 28 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vem por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Solange Maier de Moura e Jurema Correia de Almeida. É justa homenagem póstuma desta casa a estas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Márcio José Munareto, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 27 de novembro de 2023. Pedido de providência número 45 de 2023. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal realize a substituição de uma lâmpada na rua Antônio Angonese, 2091, no bairro Centenário, e outra no Capão Grande, na esquina da residência do senhor Chicão Sagrilo. Justificativa. O referido pedido de iluminação visa reparar os pontos de iluminação com lâmpadas queimadas, sendo que em um dos locais já foi solicitado direto à Secretaria de Obras pelo morador. Nova Esperança do Sul, 27 de novembro de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressista. Pedido de providência número 46 de 2023. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal realize a instalação de um container na rua Plácido de Castro, nas proximidades do Bar do Tofo. Justificativa. O referido pedido visa organizar a coleta de lixo, assim como beneficiar vários moradores que ainda não disponham de um container para das proximidades de suas residências. Nova Esperança do Sul, 27 de novembro de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressistas.
Passamos agora à tribuna popular. Senhora Maria Aparecida Girardon Fábero. Assuntos, eventos da Secretaria de Educação e Cultura. A Maria Aparecida terá tempo de 10 minutos.
Boa noite a todos, cumprimentando o excelentíssimo senhor Márcio Munareto, presidente da casa, cumprimento também a todos os ilustríssimos vereadores que aqui estão presentes, aqueles que nos ouvem, e já agradecendo o espaço a nós destinada, esses 10 minutos, para que a gente pudesse falar um pouquinho a respeito das coisas que vão acontecer agora no mês de dezembro, através da nossa Secretaria de Educação e Cultura. como é apenas um que pode fazer uso aqui, né? Eu estou aqui para falar com vocês, mas trouxe junto comigo a Marilise, que é a nossa diretora cultural, que é quem mais trabalhou para esse mês de dezembro, para as coisas que vão acontecer neste mês de dezembro. Hoje, eu vou falar mais especificamente para 3 dias do mês de dezembro, onde nós vamos estar trazendo para Nova Esperança, pela segunda vez, uma feira de livros, né? E essa feira de livros, ela já aconteceu no passado. Ela já aconteceu há muitos anos atrás. Para dizer bem a verdade, eu não sei o número de anos, porque a gente não encontrou dentro da SMEC um material que pudesse nos dar a luz de que ano foi que ocorreu. Então, por isso, ela está ocorrendo agora como a segunda feira do livro de Nova Esperança do Sul. Grande importância que a gente dá para uma feira do livro, gente. Grande importância porque cada vez mais temos dificuldades de criar leitores. E quando a gente tem dificuldade de criar leitores, a gente tem dificuldade de ter pessoas que aprendem a crescer através dos outros. Quem tem filhos, quem se dedica a olhar as crianças que leem, os jovens que leem, percebem o quanto eles aproveitam de vidas passadas, o quanto eles aproveitam de experiências de pessoas que eles não conhecem por estar em outros locais ou ter vivido em tempos que não os seus. Falar que a tecnologia é quem está acabando com essa época é muito vazio. A tecnologia é um canal. A tecnologia, ela pode vir, inclusive, a aumentar a vontade de leitura em algumas crianças ou em alguns jovens. Quando ela é bem utilizada, aí dentro tem muita informação, aí dentro tem muita formação também. Então, quando nós estamos falando de leitura, nós estamos falando da leitura no mais geral possível. Aquela que forma bons cidadãos, aquela que forma pessoas que são capazes de interpretar um dos males do nosso século. São pessoas que são capazes de interpretar e por isso se colocar no lugar do outro e por isso entender os outros e por isso crescer cada vez mais. Esse fato da gente não ter tido feira de leitura durante tanto tempo aqui, ela provavelmente se deve ao fato de que é um gasto. É um gasto, sim. A gente não pode dizer que não. E que a gente está sempre correndo atrás da máquina, né? Então, quando a gente consegue uma verba, consegue alguma coisa, a gente sempre tem algo na frente. E são coisas que são mais pontuais. Ah, está precisando de uniforme. Ah, está precisando de um novo sistema. Está precisando de um novo ônibus, de alguma coisa assim. Coisa boa que a gente conseguiu, através da Secretaria de Cultura do Estado, uma verba que era justamente para essas questões, para a cultura. E vocês são as pessoas que mais entendem disso. Que quando vem para uma determinada coisa, é para aquilo. E nós ficamos extremamente felizes quando recebemos, né, a notícia de que a gente teria essa verba. Que como quase tudo que é público, veio bem complicada. Nem chegou até agora, né, Marilise, ela está rindo de lá. Nem chegou até agora e dia 9 a gente já está com um evento. Então, dentro daquela correria toda para poder fazer. Nós teremos outros eventos ainda dentro do dezembro. A chegada do Papai Noel, toda a infraestrutura da praça montada para isso. E também o próprio Réveillon. Mas hoje específico, quero colocar para vocês o que, que nós vamos ter nos dias 9, 10 e 11. Dia 9 de noite. Dia 9, nós teremos a partir das 16 horas a abertura da feira. Onde vai acontecer essa feira? Essa feira vai acontecer em um lonão, ali na frente de onde é o nosso clube cultural, entre a praça e o clube cultural. Às 19 horas, se encerra aquela parte que é dos livreiros, que é ali debaixo do lonão mesmo, e iniciamos as falas da abertura oficial da Feira do Livro e do Natal Magia. É o primeiro dia que a gente vai ter com todas as luzes da praça, com todas as brincadeiras prontas para o outro dia de manhã. Mas às 20 horas nós temos um show gratuito, que é o show do Badim, um colono na cidade. A gente teve assim uma surpresa quase do quanto ele é conhecido aqui em Nova Esperança. O pessoal ficou assim, ó, vibrando, principalmente o pessoal do interior. Acho que aquela figura de colono, meio puxando até o nosso italiano do interior, ele conquistou o povo daqui. E a gente vai conseguir, então, ter o Badim na noite do sábado, a partir das 20 horas, gratuito, bastando apenas que a população de Nova Esperança leve a sua cadeira para poder, né, curtir esse show ali na praça. Domingo, dia 10 de 12, nós teremos, a partir das 15 horas da tarde, abertura da feira, e lá na feira vai ter uma porção de coisas para ser feita. Pintura de rosto por um duende, que vai pintar o rosto das crianças. Contação de história, que vai ter barraquinhas, onde vão estar sendo contadas histórias para as crianças pequenas. Oficinas e brincadeiras com palhaços, com duendes com pernas de pau. Distribuição de algodão doce, brinquedos infláveis, mostra do Puff, dos trabalhos maravilhosos que foram feitos durante esse ano, estande da Secretaria da Saúde com o Dezembro Vermelho, estande da Letra e Magia com a robótica e trabalhando a questão da colônia de férias, presença do Batman, Mickey, Minnie, recanto do Geoparque e Cidades Educadoras, além da presença de autores da região. São inúmeros autores aqui da região. Para nós, outra surpresa bem grande. A gente sabia que íamos ter dois e hoje a gente fechou em 8. Hoje de tarde. De 2 fomos para 8 hoje. E não porque nós procuramos, mas sim pela procura desses autores quando viram falar a respeito da feira e que querem vir para cá lançar o seu livro, conversar com as crianças, apresentar o que estão fazendo. O lançamento do livro Telúrico, que é do escritor Cândido Brasil, que vai trabalhar, inclusive, no dia da segunda-feira, junto às crianças, os mais velhos, entre os do ensino médio, e pessoas como nós aqui, qualquer um de vocês pode se inscrever para fazer com ele essa oficina de escrita. Às 19 horas, o encerramento do sábado, com um show com o Diogo Bonato e com as crianças do Diogo Bonato. Todo aquele tipo de música que vocês já estão acostumados a ouvir e mais ainda algumas voltadas para o Natal, que são os filhos dele que estão participando para isso. Já na segunda-feira, último dia de feira, a abertura da feira às 8 da manhã, às 8h30, alunos do 6º e ao ensino médio terão a visitação, a troca de livros e a fala com a escritora Maria Rita Pi. Às 8h10 até às 9h10, os alunos do pré ao 5º ano terão a peça teatral Adeus Sarita. Das 9h10 até às 10h, os alunos do pré ao 5º ano terão a visitação, a troca de livros e a fala com o escritor Ronaldo Gomes. Das 10h20 às 11h20, alunos do 6º ano ao ensino médio com a peça teatral Adeus Sarita, num novo módulo que é para alunos maiores. Das 11h20 às 11h50, alunos do 6º ano ao ensino médio com oficina de origami. O intervalo para o almoço e repete-se de tarde com o mesmo formato. E além disso, uma oficina de escrita poética que vai ser dada pelo Cândido Brasil, que já está aberto às inscrições, que vai acontecer no auditório da Escola São José, somente para o público previamente inscrito, de manhã a partir das 9 horas e de tarde a partir das 14 horas. O que não está aqui, mas que a gente também deve comentar, é que todos os alunos de Nova Esperança do Sul vão receber um valezinho para comprar um livro, que já foi a encomenda para todos os livreiros, que aqui estão, de R$10. Cada um dá um livro, dependendo do livro, dá até dois livros. E também receberão aquilo que nós chamamos de gibizão, que é o que apresenta nosso geoparque, a nossa região, as 8 cidades do geoparque. É um gibi muito colorido, maravilhoso, que eles vão receber também nesse dia. Essa é a nossa programação, gente. Não sei se tem ainda algum minutinho aí. Não, já passou, né?
Pode concluir, nossa... professora. Eu dou só mais 5 minutinhos para a senhora.
Um pouquinho, só para concluir mesmo. Vocês já receberam os convites, provavelmente, e no convite deve ter a programação. Dia 17 é outra história, dia 31 é outra história. Mas o dia 17 também vai ficar a cargo da Secretaria de Cultura e nós teremos mais uma boa quantia de atividades durante o dia e também um show durante a noite, além da vinda do Papai Noel, além da entrega dos prêmios pelo pessoal do CRAS, além do pessoal todo que vai estar ali para pinturas, para brinquedos, tudo novamente. Com o Papai Noel que vem de fora e Mamãe Noel também nesse dia. O que eu gostaria, gente, de convidar assim a vocês com mais do que um convite. Para todos aqueles que me conheceram lá na escola como alunos, ou todos aqueles que eu conheci aqui fora, alguns até mais velhos, mas que foram meus alunos também. Gente, é uma oportunidade que a gente tem que ir e influenciar as nossas crianças. É no ir lá que vocês vão mostrar a importância da leitura. E a gente precisa disso. A gente necessita fazer cada vez mais os nossos jovens, toda a nossa humanidade mais ligada nas coisas que os outros viveram, que os outros passaram e que são capazes de passar para a gente. Naquele crescimento do nosso lado humano através da leitura. Muito obrigada novamente pelo espaço doado por vocês e eu espero vocês lá, gente, como autoridades que são, que passem. Mais tarde a gente pode passar para vocês mais detalhado o que vai ter ali. Tem muita coisa boa para vocês viverem junto com a gente lá na feira. Obrigada. Boa noite.
Algum vereador quer fazer alguma pergunta para a secretária? Se ninguém, então, queria agradecer, professora, pela presença da senhora aqui, pelo esclarecimento da Secretaria de Educação. Passamos agora para a Tribuna Livre. Primeiro vereador inscrito, Roger Carlos Encato.
Senhor presidente, senhora vereadora, demais vereadores que compõem essa casa legislativa, assessoria desta casa, a professora Pida, secretária de Educação, a sua secretária adjunto, a Humano, os demais que aqui se encontram presentes, o nosso boa noite também aos ouvintes da 87.9. Já que estamos falando em educação, né? Eu sempre digo e criei uma frase, certa vez, que a educação é a solução para o desenvolvimento das camadas sociais do nosso país. Sem educação, nós não vamos a lugar nenhum. Nós nunca vamos ser um país de primeiro mundo se não colocarmos recursos em cima da educação. As crianças que são o futuro do nosso país, hoje já se encontram bem mais assistidas pela educação do que há tempos atrás. Vamos dizer assim, se desenvolveu a tecnologia, né? Hoje
tudo é mais fácil. Antigamente a gente não podia estudar muito porque tinha que ajudar os pais em casa ou saía para trabalhar mais cedo para ajudar no sustento da família. Hoje mudou, mudou muito. Né? Eu sempre trago aqui, né, o grande avanço que teve o Estado do Rio Grande do Sul na educação quando o Leonel de Moura Brizola foi governo desse Estado. Né? E quando foi governo do Rio de Janeiro também, né, junto com o Darcy Ribeiro, né, que foi o grande alicerce da educação neste país. Ele já dizia, se investirmos em educação hoje, não precisamos investir em recursos para construir presídios amanhã. Essa era uma grande verdade. Esse legado desse grande homem que investiu na educação nunca vai ser esquecido. Quero parabenizar a secretária, a sua equipe, né, pelo trabalho, pela Feira do Livro. E já dizia um professor nosso aqui, que eu conheci, Antônio Ebene, se uma criança já pega um livro na mão, é uma grande coisa. Né? É sinal que ele, pegando o livro na mão, amanhã depois, ele vai virar a página e vai ler a história que está escrita naquele livro. Então, meus parabéns, professora, por esse evento, né, que está sendo feito agora dia 9, 10 e 11 no município de Nova Esperança do Sul. Queria também aqui falar um pouco sobre calçamento, né? A rua Marcos Munareto já está com mais da metade também, já pronta, né? Já estão rolhando o resto para calçar essa rua. E dizer que em 3 anos de administração já estamos com 27 quadras de ruas calçadas e a pretensão, o projeto é de chegar a 30 quadras até o final do ano. Então, isso é muito importante, né, o que foi calçado no município de Nova Esperança do Sul, que causando uma rua sem calçamento causa muito transtornos. No verão, na seca, é poeira. No inverno, é barro. Então, hoje, nós temos dentro da administração de Nova Esperança do Sul um grande avanço nos calçamentos de ruas. Até o fim do ano, o projeto é para 30 quadras a serem calçadas, beneficiando assim o nosso povo, o nosso morador de Nova Esperança do Sul. Também temos uma abertura de um novo edital, né, para novas ruas a serem calçadas. Né. Esse edital vai abrir agora dia 24 do 11 e se encerra no dia 15 do 12. Então é muito importante quem estiver escutando, né, já começou, 24 já passou, né, 24 do 11, já começou a inscrição e vai até o dia 15 de dezembro. Então, quem quiser se cadastrar lá, vai ser bem mais fácil que na outra, não vai precisar tanta burocracia de documentação. Então é muito importante que procure a secretaria, né, ou fale com o prefeito, fale com o vice-prefeito, fale com o secretário, né, que estará sendo atendido e explicado melhor como vai proceder esse novo projeto de calçamento de ruas. Também colocar aqui que amanhã já os caminhões, máquinas pesadas, vão estar aí também na colocação de tubos na Vila Nova. Então, mais um avanço na canalização daquela sanga, né? Então é muito importante dizer que a administração está fazendo a sua parte. E que bom, né, que cada administração faça a sua parte para que o nosso município cresça e se desenvolva, porque o nosso povo trabalhador merece. Muito obrigado.
Próximo vereador, Magno Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o pessoal que nos assiste aqui, os ouvintes 87.9, meu boa noite. Começar então a reforçar sobre a Feira do Livro, que é dia 9, 10 e 11, bem colocadas as palavras da secretária Pida, mas pedir sempre quando falar em praça, na praça, citar o nome, que foi uma lei que nós criamos aqui já para falar praça Mauro Lovato, né? Que a gente não... Para o pessoal ficar... Porque o pessoal não fica... Sempre foi a Praça União, de todas as colocações que falarem aqui, começar a falar. Foi uma lei que nós criamos aqui, né? E para começar a falar a Praça União, Mauro Lovato, né? Eu acho que ficava bom. Então, eu saí cobrando, então, sobre uma... A famosa lâmpada lá no Amarelo Marquita, vereador Diga, que nós cobremos e não tem jeito. Nada. Tá nas escuras ali. E é um lugar de bastante movimento, tem criança. Vamos reforçar de volta o pedido. Pela 10ª, 20ª, 30ª vez aí que fazem. Vão lá e fazem. Fica mais bonito fazendo. Eu, se tiver que cobrar até o final do ano, vamos cobrar. E fazer um pedido também, uma lâmpada dentro do banheiro, aqui dentro da prefeitura, no banheiro masculino, hein? Que faz, eu acho, uns 2 anos que não acende de noite. Hein, vereador Neto? Não podemos errar a mira, do... senão tá feia a coisa. Fazer um pedido aí, que é uma falta de vergonha, tinha uma lâmpada aí, faz 2, 3 anos que não acende de noite, hein? Eu já cobrei no início do meu mandato, já cobrei. O cara vai no banheiro aqui dentro da prefeitura, recebe os visitantes aqui, pede para um banheiro, não acende uma lâmpada. Sobre os terrenos, pessoal, a administração tem que vir aqui, tem que se expor mais sobre os terrenos, que o pessoal vem cobrando da gente. A gente fica até sem saber o que falar para o pessoal, né? Porque, segundo a informação que a gente tem, a Caixa trancou os financiamentos, então o pessoal não sabe se pode construir em cima do terreno, o que pode fazer, se eles podem vir quitar o terreno e construir em cima. Então, assim, ó, é uma dúvida que tem. Me questionaram, a gente não sabe responder porque está na mão do prefeito. Então, né, Getúlio, então, assim, ó, é uma dúvida que o pessoal tem e pergunta. Né, até o pessoal, tem uns quantos que estão escutando, né, para ver o que, porque a Caixa, eu acho que não aceitou, né, encaixar o terreno junto. É, então, assim, ó, é uma dúvida que todo mundo tem, então, pedir para alguém que... Se não tem alguma informação nessa sessão, para a próxima, vim esclarecer, que tem bastante gente que está escutando aí que quer um retorno desses, tá bem? Sobre a quadra sintética, uma baita obra que a administração fez, uma baita obra. Eu, no meu ponto de vista, foi um lugar, eu vou falar assim, um lugar que poderia ter sido construída outra obra em cima ali, a quadra sintética poderia ter sido feita em outro lugar. E o pessoal questiona também, tipo, num torneio que fazer, Cristiano, aonde que o pessoal vai sentar? Por que não deixaram, tipo, um lugar para uma arquibancada, alguma coisa assim? Entendeu? É um ponto, né, que poderia ter deixado um espaço para uma arquibancada, né? Ali na praça eu sempre pensei em fazer um prédio para... Porque assim, ó, fazer a Câmara de Vereadores ali... Porque a Câmara de Vereadores, todo mundo ocupa aqui para evento. Não temos sala para evento, né, vereador? Então, pudesse ter, fazer a Câmara de Vereadores ali, estou dando uma ideia. A quadra podia ser em outro lugar. E por que não fizeram um aumento nessa quadra para fazer a arquibancada? Que até o prefeito falou que vai estrear ela com torneio, concordo, tem que ter. Só que assim, ó, fica já um acesso ruim para o pessoal que vai assistir, né? Não tem lugar para sentar. Então, esses detalhezinhos, né? Roçada no campo José Brincar. Tá feia aquele campo de futebol. Tem que meter uma roçadeira naquele campo lá. O pessoal tá fazendo caminhada ali. Vem verão. Os pastos tão grandes aí. Então vão pedir que vão fazer uma roçada lá. Eu acho que seria por isso, seu presidente, por hoje. Devolvo a palavra.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhor vereador, senhores vereadores, o pessoal que nós assiste na plateia e o pessoal de casa, meu boa noite. Eu queria aqui parabenizar os festeiros que da festa de ontem no Salão Paroquial, foi uma festa muito boa ali. Queria dar parabéns para aquele povo que fez a festa da família aí, que estava muito bom ali, aquele pessoal trabalhando durante a semana fazendo doce e tinha os picados no trido aí. Então, parabéns ao padre e toda a equipe que lutaram aí. Eu queria aqui também falar da, que estão patrulhando a estrada da Gruta, fizeram patrulhamento hoje na estrada da Gruta. Agora começou a dar uma tégua, o tempo, as máquinas foram para a estrada. E uma coisa que eu queria falar aqui também, um pouco por cima aqui, é sobre o caminhão, aquele que nós comentamos outro dia, os vereadores levantaram, e eu tenho umas questões que o prefeito nos passou. Então, o caminhão, até hoje que veio, o caminhão não veio a documentação, até quando veio as placas, foi botada a placa no nome da firma, né? E o prefeito sempre se calçando que só pagava o caminhão a hora que está o documento na mão, e correto, acho que está certo o prefeito. Né? O dinheiro está na conta, está ganhando em cima com o juro, e abriu um processo administrativo. E outra coisa que não se nota nada é que o caminhão não é novo. Né? Não se nota nada que o caminhão não fosse novo, que fosse um... Né? Não se nota nada. E ele apresentou um barulho no motor. Né? Então, o caminhão está aí, esperando os caras da firma vir. Né? Então, para esclarecer, qualquer coisa esse caminhão aí vai de volta e você compra outro novo. Ou a prefeitura tem que comprar é com documento, né? A firma ficou de dar documento e ficou de dar e não dá. Eu acho que está certo não pagar. Se tivesse pagado, tinha acontecido igual uma reta que veio uma vez aí, né? Hoje as coisas das firmas, tem firma séria, mas tem firma ligeira. A verdade é essa aí, né? Então, a respeito do caminhão, é isso aí. Pode falar, vereador.
Vereador Neto, assim, ó, concordo contigo, só que eu discordo num ponto, porque se viesse, se a administração sabe que o caminhão está sem documento, por que eles estão usando? Estão comprometendo, tipo, os funcionários em cima. Os funcionários também não gostam de trabalhar em cima. Dá uma zebra de dar um acidente, alguma coisa. É isso que eu acho que se esse caminhão está desse jeito, eles têm que encostar, né?
Hoje está encostado porque deu esse problema no motor. E antes, eles mandaram a firma, veio e mandou tocar o caminhão, que era para trabalhar o caminhão. Que tocasse o caminhão. Por isso que o prefeito tocou o caminhão, e nós precisava do caminhão.
Só que os funcionários têm medo de trabalhar em cima de um caminhão desses, como não tem a documentação e dá uma zebra, alguma coisa, que a gente está sujeito a qualquer coisa. Tomara a Deus que não aconteça para nós, né? E aí, estoura em quem? Não estoura no prefeito, vai estourar no motorista. Essa que é a questão. Então, acho que eles devem encostar o caminhão. A gente não sabe que é um... Que a gente tem falta de caminhão, mas temos que ter um caminhão legal, né?
Hoje está encostado. Até hoje, com o processo administrativo, hoje não se mexe nele, até que não estoura esse processo administrativo, né? Aí, então, eu acho que agora está correto, né? A firma mandou meter o serviço, mas aí eu botaram. Agora deu esse probleminha, parou e ficaram de vir. Tu sabe como é que é hoje? Fica de mandar o documento amanhã e da manhã não vem. E é porque, então agora o negócio é abrir o processo, está certo. Agora até que estoura, a gente vai ver o fim da coisa. Eu queria dar parabéns para a professora Pida também, para a apresentação dela que ela fez aqui. E falou em leitura, eu acho que hoje é muito importante o aluno aprender a ler, né, leitura. Aquilo que o vereador Roger falou aqui, a gente no tempo nosso, né, não tinha aquele tempo, aquele colégio que nós pudéssemos ir com mais tempo, a gente tinha que trabalhar em casa e no colégio e tinha que trabalhar. Não é que nem hoje. Hoje o transporte pega em casa, leva e traz de volta. Né? Então hoje mudou para o aluno aprender melhor. Era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso. Não vai fazer uso. Getúlio Cristiano de Basso Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que trabalha nessa casa, pessoal que nos visita aqui hoje, Jorjão, Vani, boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que nos escuta em casa através das ondas da 87.9. Eu gostaria de iniciar com uma das minhas falas na última sessão, né, um assunto chato, mas é tratado, é cobrado aqui, que é sobre os cachorros, né? Eu falei que ia tentar né, da minha maneira, junto com o executivo, achar alguma solução. E eu gostaria de passar, né, para o pessoal e principalmente para aqueles que estavam cobrando em relação àqueles cachorros que estavam dando problema, é que vai ser feito o seguinte. Houve uma reunião, né, com o prefeito, com alguns secretários responsáveis, o pessoal do meio ambiente, e a gente está construindo um espaço para colocar aqueles cachorros que estão dando problema. Aqueles que morderam o pessoal vai ser retirado de lá e colocado nesse espaço. Tá? Eu já quero frisar e deixar colocado aqui para os colegas e para quem está nos escutando que a gente não vai sair na rua recolhendo todos os cachorros que tiver aí, porque nós não temos condição para isso e nem espaço para isso. E também não é um depósito de cachorro, o pessoal chegar lá e largar os cachorros lá. É, vai ser recolhido aqueles que deram problema, que estão mordendo o pessoal, que tem reclamações e que tem, inclusive, boletim de ocorrência. Esses cachorros vão ser recolhidos. Aí, talvez vocês vão me perguntar, por que ainda não fizeram? Porque não adianta nós pegar o cachorro e deixar atado lá num lugar qualquer. Vocês sabem que as leis hoje têm que ter um local adequado, e esse local está nas mãos do secretário da Agricultura e do pessoal do meio ambiente, já vai ser construído para isso, para colocar eles lá, tirar da rua, tirar de circulação esses animais que estão dando problema, tá? Então é para esses animais, eu gostaria de deixar colocado aqui. Por quê? Porque fui cobrado junto com os colegas e falei que ia atrás de alguma solução. Não é a solução para todo o problema do município, obviamente, que está cheio de cachorro na rua, mas é a solução para esses cachorros que estão dando problema, que estão mordendo o pessoal. Sim, senhor vereador.
Cristiano, até hoje chegou na oficina, chegou uns guri que fazem tele da moto. Chegaram lá e me comentaram que tem bairros aqui dentro da cidade que eles não conseguem entregar de moto. Eles, a hora que dá um pedido, que eles já sabem a casa, ou tem que ir na casa, pegar o carro e chegar de carro. Porque se chegar de moto, não tem condição. Chega sem calça de volta.
Não, muito bem colocado, vereador. E como eu falei, né? A gente vai ter que relatar, pegar, buscar todas essas as informações e ver aqueles que estão dando problema, né? Tem lugares ali que o carteiro, por exemplo, não consegue chegar, né? Mas de imediato eu digo para vocês que os cachorros vão ser recolhidos é aqueles que estão, que mordeu a criança, que já mordeu outras pessoas, esses cachorros vão ser recolhidos. Tá? Foi uma alternativa que a gente teve, por questão de espaço, né? Tem que construir esse espaço, né? Por questão de espaço não dá para colocar todos os cachorros, mas esses que estão dando problema vão ser recolhidos. Foi um... Fiquei, né, no compromisso de também sair atrás dessa solução e foi o que foi combinado com o pessoal, com o secretário da Agricultura, o secretário do CRAS estava junto, com o pessoal do Meio Ambiente e com o prefeito. Gostaria de seguir aqui e dizer que no dia 25, no último dia 25, no sábado, aconteceu lá no CIEP, Leonel de Moura Brizola, a amostra pedagógica, né, da escola do CIEP, onde os alunos, juntamente com os professores, apresentaram e explicaram os seus projetos, totalizando 6 projetos. Alguns desses projetos é direcionado à leitura, tá, que é o projeto da sacola viajante, o aluno bota o livro na sacola, leva para casa, faz a leitura, depois ele volta, devolve esse livro e tem que contar para a professora lá, relatar como é que foi a leitura desse livro, contar a história e fazer um trabalhinho sobre isso, que é o principal objetivo é o incentivo da leitura. Inclusive o meu filho participou, estava lá em casa lá com o livro na sacolinha lá. Outro dos projetos foi incentivo ao plantio e o cultivo de flores, verduras, inclusive, né, as verduras para o consumo da escola. Também as crianças apresentaram esse projeto. Infelizmente o tempo não tem ajudado muito, mas eles estão dando sequência e é um dos projetos importantes também para ajudar as crianças a aprenderem, né, a manusear, a trabalhar com a terra. Outro projeto que foi apresentado ao xadrez escolar e a escola. As crianças confeccionaram o tabuleiro de xadrez, né, e as peças, e aprendem a jogar. É um jogo de muita dinâmica, né, e que usa bastante o raciocínio lógico da criança. Outro projeto importantíssimo, interessante, que eu achei, é o projeto da professora de inglês, onde todas as salas estão sendo identificadas em português e inglês. E assim as crianças vão detalhando e falando o nome, o número das salas, em inglês também. Que é uma necessidade, né? A pessoa, hoje em dia, ter uma segunda língua, né? Bem difícil, obviamente, mas muito importante o projeto, porque já incentiva as nossas crianças desde agora a começar a aprender uma outra língua. E para finalizar, a gente depois foi, os pais e os alunos foram recepcionados, né, lá no clube da Coxilha Alegre com almoço. Eu tive a felicidade de trabalhar lá com aquele pessoal desde a sexta-feira. Gostaria de agradecer e parabenizar a toda a equipe responsável, né, desde a diretora até o pessoal da cozinha, que trabalhou bastante, trabalhou incansavelmente para que fosse realizado aquele almoço e pudesse receber os pais e os alunos da melhor maneira possível. Em particular, eu gostaria de agradecer o pessoal da cozinha, que a gente trabalhou junto, e agradecer o Ayrton e o Célio, né, que me ajudaram lá a assar os galetos. Na verdade, eu ajudei eles. Ah, para variar, né? Não foi nada fácil, né? Mas é uma missão um pouco difícil essa galeta, mas estava bom, estava bem divertido. E eu queria agradecer a eles e toda a equipe, e também aos estagiários que estavam lá ajudando, não mediram esforço para ajudar. E foi um dia bonito, um dia que a gente conseguiu dialogar entre os professores, os alunos e abrilhantar ainda mais aquela escola que com certeza está marcada no coração das nossas crianças e também dos pais. Na quinta-feira, eu saí com o coordenador de esporte do município e fui até o bairro da Centenário, que é uma promessa que inclusive eu tinha prometido de algumas reformas, ajudar em algumas melhorias lá na quadra da Centenário. A gente fez um levantamento de custos. Tem bastante trabalho para fazer lá, vai ser feito. A gente trouxe os apontamentos do que precisa de imediato, né? Tem que tapar um valo que tem lá, tem que arrumar algumas coisas, depois arrumar a tela, pintar a quadra. Isso aí a gente está fazendo orçamento e trabalhando em cima para poder realizar o mais breve possível. Agradecer o Josie, que me acompanhou e me ajudou aí no levantamento das questões e passando para os secretários responsáveis. Por último, gostaria de citar, parabenizar e elogiar a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, por esse evento que está chegando aí do nosso município, que é a Segunda-feira do Livro. É algo importantíssimo quando conseguimos influenciar, principalmente as nossas crianças, o poder e a transformação da leitura. Eu acho que é de suma importância, é de grande valor e um evento que está vindo para brilhantar o nosso município e principalmente, como eu falei, para dar entusiasmo às nossas crianças, que é essa Feira do Livro, cheia de eventos, com vários dias, cheias de programação. A gente fica muito feliz com esse investimento, com essa dedicação desse pessoal que está trazendo para o nosso município uma Feira do Livro. Gostaria de propor à professora Maria Aparecida e o pessoal da cultura ali, a Marilise, se assim permitirem, eu passar nas escolas para a gente criar um grupo de estudo e leitura e escrita. A princípio tem que ser com aqueles alunos de ensino médio, aqueles maiores, que já gostam, já participam.
Tempo, vereador.
Só para concluir.
Sim, senhor.
Que já participam, né, que já praticam a leitura, mas criar um grupo de incentivo e de estudo à leitura para que depois também possa ser apresentado nesses eventos. Os nossos alunos apresentam alguma coisa, seja de forma escrita, seja de forma falada, mas eu queria propor isso à nossa secretária e estou à disposição para ajudar nesse trabalho aí, a ver nas escolas aqueles alunos que têm interesse e uma data que eu me disponibilize aí.
O livro, como apresentasse o livro dele, né, ele só tem digital hoje, né? Então, assim, ele tem várias leituras. Assim, primeiro que eu nem sabia que ele era irmão do Luigi, para quem conhece, que é irmão do Luigi, que trabalha no posto lá no Charrua, lá em cima. Conheço, via sempre o guri, mas não sabia que era um irmão. E aí ele mostrou o livro para nós, ele fiquei impressionado com o guri, 16 anos, né? Então, eu acho que até se a secretária estiver nos ouvindo, que procure esse rapaz, que incentive mais, né, que por ele pode servir de exemplos para mais gente, né, para mais criança ir por esse lado, que nem o Roger fala, a educação é o principal, né, o que a gente sempre diz, a gente trabalha para deixar, que é é a educação para os filhos da gente, né, depois de grande eles que se viram, né, como você diz, né, mas eu acho que a nossa herança que o pai tem que deixar, né, e a família tem que deixar para os filhos é o estudo, né? Seria uma boa o município dar um apoio para ele editar esse jornal, esse livro. Pode falar, né?
Boa colocação, vereador. E inclusive não só através da digitação, né, mas ele nas plataformas, hoje em dia nas plataformas digitais online existem vários meios dele conseguir venda de livros sem ele estar, né, editado fisicamente, né, venda de livro, tem Amazon, tem várias plataformas, o cadastro é um pouco complicado, mas se ele dá para a gente tentar conseguir um apoio de uma editora para ele fazer cadastros, tanto online quanto o material físico.
É exatamente isso, por isso que eu digo, se a secretária estivesse aqui, vocês passam a mensagem para ela, amanhã eu falo com ela também, que dê esse apoio, né, ele disse que tem, eu não me lembro quantas leituras já tem, né, porque hoje tu consegue ver quantas leituras já teve o livro, né, hoje na... Então, seria muito importante a secretaria dar esse apoio para esse rapaz aí que está num caminho certo, né? E pode incentivar mais gente, é que nem jogar futebol, né? Quando sai um jogador da cidade, incentiva mais jogadores. Sai um qualquer... Quando é pro lado bom, incentiva bastante, né? Então, a gente pede aí que a administração dê o apoio, o suporte para esse rapaz aí e que ele tenha muito sucesso. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, a plateia que nos prestigia, aos ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Vamos seguir aqui falando da Feira do Livro, a segunda Feira do Livro, Nova Esperança do Sul. A certeza que nos leva a falar nesse assunto, em função da importância que tem, né? E a gente vê, a gente aborda às vezes a questão dos meios tecnológicos, dos celulares, dos smartphones, que muitas vezes prendem as nossas crianças e até a gente, e nos tira o hábito da leitura. Mas é uma questão interessante de abordar que há uma divulgação, há um sistema ali permanentemente te alertando, colocando a propaganda, a mídia, a divulgação, né? E, em contraponto, hoje nós estamos vendo a administração, através da secretária Pida, aí, organizando a feira. E essa é uma resposta à nossa sociedade, às nossas crianças, de que tem mais do que o smartphone, do que o celular, que tem a leitura também, que é tão importante para aprender, para ganhar conhecimento. É um hábito que as pessoas pegam de praticar a leitura. É um exercício, mas que precisa exatamente dessas iniciativas. É isso que vai levar a despertar os nossos jovens e toda a comunidade a refletir sobre ler. Porque às vezes a gente deixa de ler justamente porque não tem esse incentivo. É uma maneira que a administração, que a Secretaria de Educação encontrou de despertar, de propagar, de divulgar o quanto interessante é a leitura para todo mundo. Não é só para os jovens, não é só para as crianças, mas sim é para todo o pessoal. Falar da limpeza da cidade, o pessoal está fazendo aquilo que pode, nós temos que, os vereadores comentaram aqui, realmente o tempo, o clima não facilita para a limpeza, mas o pessoal está fazendo tudo aquilo que pode, a secretária Janaíta está se esforçando, está se empenhando, para realizar toda essa limpeza tão necessária. A questão que o Magno falou aqui, da quadra sintética, o vereador Magno abordou aqui, porque isso, porque aquilo, porque não aquele outro, né? Bom, eu já me dou por satisfeito, e entendo que a nossa administração também, em ter uma quadra sintética, num espaço agradável, amanhã depois vai ser inaugurado, está muito bonito, a grama pegou toda, não morreu um pezinho, né? Falei para o Roger para nós ir aguar outro dia. Grama sintética, senhores vereadores, uma pegadinha aqui. Mas eu acho que é o seguinte, ó, os projetos e a execução deles são realizados burocraticamente pela estrutura do município aqui, ó, pelo pessoal, pelos engenheiros, e conforme o recurso que tu tem, ou tu pega ou tu fica sem, né? Tem coisas que tu não consegue atender 100%, então eu acho que a administração acertou em construir, em investir no esporte. Bora, não vai ter espaço lá para as pessoas assistirem, a não ser ali do lado de fora, da parte da quadra ali, mas é um espaço a mais. O nosso pessoal adora esporte. Então acho que assim, acho que acima de tudo, entre fazer e não fazer, vamos inaugurar uma quadra de esporte, uma quadra sintética, que é uma maravilha. Que vem para a comunidade, para quem gosta de esporte, praticar. E como é bom praticar esporte, né? Outra questão que o vereador falou aqui, questionando aí, que o pessoal dos terrenos tem dúvida, tem dificuldade, mas nós temos uma estrutura à disposição dessas pessoas aqui na prefeitura. Não precisa perguntar para mim, vereador, que não estou por dentro de tudo. A pergunta vem aqui na administração, aí tem um pessoal aí pronto, querendo ajudar, querendo contribuir. É claro que tem situações que às vezes demora mais, outras demora menos, mas eu quero dizer para os colegas que tem uma estrutura aqui à disposição das pessoas. Todas as pessoas, todo aquele pessoal que quer construir, que tem o seu terreno, tem dúvida, tem alguma... Vem aqui na prefeitura, nós temos uma equipe aqui para auxiliar, para ajudar, na melhor da boa vontade. Né? Então, se tem dúvida, né? Se tem a dúvida, vem aqui, pede para falar com o engenheiro, pede para falar com o prefeito, o pessoal vai atender, sem dúvida nenhuma. Só para deixar esclarecido, né? Porque às vezes a dúvida fica e a pessoa não sabe a quem recorrer. Então, ao responder o vereador, eu coloco a solução, dizer, não, vem aqui falar com o pessoal da administração que vai saber responder muito melhor que eu. Pois não, vereador?
Vereador Dutti, não, é que assim, ó, eu pergunto pelo seguinte, eu não sou da situação. Se eu fosse da situação, eu ia estar a par do assunto, entendeu? Então, questionam para mim, a gente não sabe responder, né? Então, por isso que eu levanto aqui, porque o pessoal, às vezes, trabalha o dia inteiro num ateliê, não tem tempo de vir na prefeitura, né? Então, a pergunta que eles fazem. E eu acho que vocês deveriam dar resposta, porque o pessoal está todos escutando. Se não estão todos, estão 60%, 70%, vocês são da situação. O prefeito deveria estar orientando vocês. Eu não... A gente não recebe essa informação. Agora vocês deveriam receber e passar para a população. É a questão que eu... E o pessoal está escutando nós, né?
Sim, vereador.
Obrigado, vereador.
À disposição sempre. Mas eu quero colocar para sua excelência que o senhor, como vereador, também pode vir aqui pegar informação. A administração é aberta a todos os vereadores. Aliás, o vereador que não vem ali se informar e vem aqui perguntar para nós, vereadores, tem assuntos que a gente sabe, tem assuntos que não sabe, mas a porta... dos setores aqui estão todos abertos para qualquer vereador ir lá questionar. Qualquer vereador pode perguntar para o secretário, qualquer um de nós. Eu, por exemplo, eu não tenho todas essas informações para dizer para o cidadão que quer construir a casa. Mas se o cidadão que quer construir a casa não pode vir na prefeitura, fica difícil. As pessoas vão ter que se preparar para fazer isso. Tem que vir, tem que tirar essa dúvida para não perder a possibilidade de financiar, de construir. Enfim, tem uma estrutura à disposição das pessoas. É claro que aquilo que a gente puder contribuir e colaborar, a gente vai colaborar. Mas esse é o processo que eu acho mais adequado para não perder tempo.
Vai ali, que ali é o lugar certo para matar a charada. A questão do asfalto, né? Nós vamos fazer alguns reparos. E aqui eu queria lembrar a comunidade que algum tempo atrás a gente não conseguia mensurar quantos buracos tinha na nossa VRS 825. E agora a gente pode contar que tem 3 a 4 buracos ali que a gente vai fazer a recuperação durante a semana que vem, para deixar bonitinho a questão da recuperação desses buracos. Vamos fazer com asfalto frio, porque o nosso pessoal não tem um treinamento para lidar com asfalto quente. Então a gente vai tentar fazer com asfalto frio para ver. Mas são poucos pontos, né? Praticamente 3 ou 4 pontos ali que vai ser realizado esse serviço pela secretaria ali. A questão da roçada está na programação da Secretaria de Agricultura, né? Durante a semana aí, parece que a roçadeira tem um problema, mas está na programação para ser feita aquela roçada ali no Benincá. Tá certo? Oi? Pega o microfone, vereador.
Só para informar, então, as peças já foram encomendadas da roçadeira que quebrou, né? Já devem estar chegando semana que vem, essa agora, final.
Tá. Outra questão. Tá, obrigado, vereador. Outra questão que eu queria esclarecer. Aí o vereador falou aqui que o caminhão não tem documento, que não podia entrar. Não. O caminhão tem documento. A documentação está no nome da empresa. Então, não é bem assim. A documentação existe. Só que o quê? Qual é o problema? Não foi conseguido fazer a transferência aí, que deu um problema de documentação em função de alguma alteração que foi solicitado pelos próprios funcionários, né? Então parece que deu um problema ali na fase de transferência. Mas quanto à documentação, o caminhão tem documentação. Está no nome da empresa. Logo, nós falamos aqui que não tinha sido concluída a transferência. E em função disso, o executivo não repassou nem um centavo com relação à aquisição do caminhão. Então, estamos tranquilos com relação a essa situação. Se tiver que devolver, vamos devolver, a empresa vai assumir. E já foi aberto, inclusive, a sindicância interna para apurar qualquer possibilidade, qualquer fato que não seja aquilo que realmente a gente quer para o município. O Roger falou dos calçamentos, eu acho que é interessante a gente abordar esse assunto, porque está aberto um novo edital do dia 24 até o dia 15. É uma grande oportunidade, né? A gente sabe que calçamento é uma das coisas que é mais desejado pela população. Nós já investimos em torno de 2 milhões e 600 mil em melhorias de calçamento e pavimentação, e a administração está lançando mais um edital. Um edital justamente para tentar buscar aquele pessoal que ainda tem o desejo de ter o calçamento. Então tem que vir se inscrever aqui, dá o nome da rua aqui para o pessoal. Quanto mais gente se reunir numa determinada rua, é mais vantagem na hora da administração decidir a quem vai se classificar para mais essa etapa de calçamento. Para encerrar, senhor presidente, quero mandar um abraço especial ao pessoal que está ali no seu gusto, comemorando os 91 anos da dona Eva. Parabéns a todo esse pessoal que está ouvindo a sessão da Câmara, ali escutando, mas parabéns pelo aniversário dela. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próxima vereadora, Franciele Vero Godói.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, os ouvintes 87.9. Então, hoje o assunto vai ser rápido, então, para começar. Eu sei que o serviço está corrido, né, do pessoal ali das obras, mas hoje a gente foi lá ver a estrada do São João ali para baixo da casa do Paulo, ali, da irmã do Piechá, que, de repente, se conseguissem arrumar amanhã, que seria um serviço de urgência, porque como é bem na descida, se chover bastante, vai atolar ali tá alto e alguns carros, aí os carros começaram a passar e aquilo aí começou a afundar, então tá um buracão e ficou um barranco alto. E para baixo da casa lá da irmã do Piechac ali, que desce pro São João lá, então se conseguisse amanhã fazer esse serviço antes da chuva, porque se chover Não vai, você vai dar BO lá, o carro baixo não passa, tá, não vai passar, tá bem ruim lá mesmo a estrada. E ali vai ter que ser depois meio parelha a estrada, né? Porque tá bem complicado, né? A gente sabe. Também, né, já tinha sido falado aqui na casa, e quero dar uma reforçada, sobre quando foi feito o aumento lá daquela casa do Julinho, né? Foi estragado o saco de cimento, acho que tem uns 15, 20 sacos que é. E a gente sabe que tem mais gente na frente esperando lá, até eu tinha falado com o pessoal ali para ir lá ver uma casa. De repente, se conseguisse tirar aquele cimento lá da frente da casa, fica feio aquilo, né? Porque além de ser dinheiro da prefeitura rasgado, botado fora, né? Ficou bem na frente da casa dele aqueles sacos de cimento lá. E tentar ver se consegue dar uma agilizada nessas outras pessoal aí que estão precisando da reforma. Uma família ali que está precisando, que desabou o quarto, aí se conseguisse fazer o mais rápido possível. Já faz dias que foi pedido. Também da limpeza da cidade, né? A gente sabe que o pessoal está se esforçando, né, para limpar. A gente sabe que só estão em dois, né? Tá complicado. Se conseguisse, a gente sabe que tá poucos funcionários. Eu acho que nas obras vão ter que ter um estudo e ter que ter mais gente, porque senão o pessoal ali vai se sobrecarregar. Aí uns não vão conseguir vencer mesmo a cidade. Até eu ia fazer um pedido de providência lá pro posto, para limpar lá na frente do pátio do posto da Vila Nova. Mas claro, eles vão limpar quando subirem para Vila Nova, né? Mas em dois não vai não vai ser fácil, né? A gente ir mais as estradas e coisa para arrumar, eu não sei. Eu acho que precisa ter um estudo ali e ter mais um povo lá para agilizar. Ah, também eu vi ali, o pessoal já falou, né, da Feira do Livre, coisa, viu, programação. E também vi que vai ter a programação da saúde ali do dezembro vermelho, né? E eu tinha passado o ano passado aquela lei na Câmara do dezembro laranja, ou de repente não precisa incluir nessa programação, mas se a saúde conseguisse fazer alguma coisa, ou para falar sobre o dezembro laranja, né, falar sobre a importância de se cuidar com o sol, né, do câncer de pele, e a gente sabe que esse ano o verão vai ser cruel, né, a gente já está vendo ali os poucos sol que faz é de deixar a gente na mão, né? Não está fácil. Também outra coisa também que já tinha sido passada aqui sobre a ecoterapia, até o vereador Cristiano falou que podem botar os animais lá. Para ver a situação daquele terreno, né? Se está no nome realmente daquela outra piquete, para a gente poder dar um suporte. Hoje a gente esteve lá vendo. Fica bem complicado mesmo, as crianças no relento do sol não tem um abrigo, não tem nada. É bem precária a situação, se vocês quiserem subir lá para ver. Então, fica, se chove, ou enquanto uma criança está ali andando a cavalo, a outra não tem uma árvore, não tem nada para se esconder do sol, como você diz. De repente, se conseguisse ver isso, já foi passado aqui na casa também pedido de providência, né? Para a gente agilizar isso. Porque é uma coisa boa para as crianças adoram, né? E também foi mandado um pedido de informação e até agora a gente não teve resposta. E de repente, se conseguisse responder para a gente agradece. Então tá, no momento era isso, eu devolvo a palavra mesmo.
Gostaria de fazer um pedido de providência aí na rua São Francisco, uma lâmpada queimada na frente da casa do Paulo Poça. Questão da pista atlética, falei hoje com o secretário, o Magno. Fui arrumar a roçadeira com ele. E ele disse, primeiro vai roçar a pista atlética, depois vai emprestar. A roçadeira que está estragada, Rogério, é a roçadeira articulada, tá? É, não, mas ele está um para roçar o campo, tá? E ele me falou que a hora que chegar as peças, vão roçar o nosso asfalto, que está meio crítico. Questão das estradas, a Fran falou que a gente saiu aqui no São João, saiu lá no Zeca Rosa, é no Paulo Fábero, bem na subida tem um olho de boi ali. Não passa carro, descer tu desce, subida, não sobe mais. De repente, umas duas cargas de cascalho já ajudava. Outro trecho crítico que está aí no Odir. Até o Cleomar Pavrela me falou que não está dando tráfego, é. De repente, lá dá uma tapeada para poder passar, depois arruma bem daí. Mas ali está muito crítico o caos.
Questão do caminhão, eu fiz um pedido de informação aqui, eu não vou manifestar sem vir o pedido. Vamos deixar vir, mas a gente vai discutir bem o que está certo e o que está errado. Passaremos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 102 do projeto de resolução número 04 de 2023.
Parecer número 102 ao projeto de resolução número 4 de 2023. Um relatório. O presente projeto de resolução acrescenta os artigos 20A, 20B e o parágrafo 4º ao artigo 17, à resolução número 2 de 13 de março de 2023, 2 do voto do relator. Considerando que o presente projeto de resolução visa a regulamentação do estudo técnico preliminar, ETP, previsto na nova legislação de licitações, e contratos administrativos, a fim de que esta Casa Legislativa possa executar plenamente suas atividades administrativas em plena adequação às normas ditadas pela Lei 14.133 de 2021, voto pela aprovação do presente projeto de resolução. Sala das Sessões da Câmara, 21 de novembro de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 21 de novembro de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de resolução número 4, de 14 de novembro de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 21 de novembro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 102 e o projeto de resolução número 04 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 102 e o projeto de resolução número 04 em votação. Quem concorda, permaneça com o destaque, discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PDT. Não vai fazer uso. O próximo líder do Progressistas.
Senhor presidente, volto no tempo de liderança. Começo com a questão da limpeza que o vereador Sadio, acho que comentou aqui, o Dutti, não sei, o Dutti. A questão da limpeza, eu vejo, vereador, que lá no nosso bairro, no meu bairro, começaram, os guris roçaram com a roçadeira e deixaram amontoado faz mais de 15 dias e ninguém voltou a buscar. Então acontece que não adianta... Daí fica pior, então era melhor deixar o jeito que estava, que não fica esparramando com o vento, né? Então, e outra coisa, assim, ó, a gente busca sempre ajudar a administração, a gente cobra, mas traz solução. Eu sempre cobrava roçada de rua, a gente trouxe o escovão, acho que faz mais de 3 meses que eu não vejo esse trator na limpando as ruas. Não adianta, vão deixar no tempo lá, estragar, apodrecer... Que adianta, né, o vereador correr de atrás para trazer para ajudar a administração, não, né, não é para bonito. Então, aí, pode ir lá nas hortências agora. Lá está aí uns amontoadinhos, com os guris limparam lá e não, nem, o secretário não mandou voltar a recolher. Então, eu acho que o serviço tu tem que fazer, fez a rua já junta. Outra coisa que me pediram... que aqui no centro, aqui na verdade, aqui ó, aqui na, perto da loja aqui do Demi, da própria loja centro aqui, ó, pediram que se pudesse que o Kiko não soprasse mais com aquele ali. Porque finca tudo para dentro da loja, daí tem móveis, tem uns, né, coisas assim. Isso é um pedido daí a secretaria que vê se há essa possibilidade. Ele tá limpando, tá fazendo o serviço dele, né, como você diz, né, mas... Tem as lojas ali que também estão no direito, né, no caso de muito pó para dentro, né? Então, é um pedido. E pedir que essas limpezas que sejam concluídas, né, faz, termina. Sobre a quadra que o Dutti falou, não é investimento do município, é investimento do Estado. Vamos esclarecer bem para a população, porque senão, né,
Porque isso aí é um programa que o município se inscreveu, foi contemplado. Então, é um investimento do governador. E, exato, todas as emendas que vêm têm que ter uma contrapartida. E, tá, o senhor me respeita o tempo de liderança, que não tem a parte, na próxima sessão, se o senhor quiser, o senhor dá a resposta. E outra questão, já que tinha contrapartida, vereador, já que tem contrapartida, vereador, eu acho que deveria ter sido feito um banheiro, vestiário, investindo um pouquinho mais. Não concorda? Ou vai defender a administração, que está certo também? Na próxima sessão, o senhor responde. Outra coisa, sobre os terrenos, desde a semana passada, eu estou sabendo que deu problema na questão do financiamento. Aí até conversei com o prefeito, perguntei para ele qual era a situação. Ele também não sabe como proceder. Aí até eu conversei com ele que seja bem esclarecido dessa vez, que se tiver que passar outra lei, porque já é a segunda, terceira vez que passa a lei aqui mudando esse projeto, que ali mudou, agora a Caixa não aceita mais, tipo, duas alienações. Então a Caixa muda a cada vez a política dela, né? Então mudou resolução, teve uma resolução da Caixa que mudou, e mudou, por exemplo, cláusulas de alienação. Então, complicou. Quem tem como comprar o terreno, é só vir aqui pagar o terreno, à vista, no caso, para o município, passa os documentos, aí tu consegue financiar normal. Mas sem pagar, por exemplo, pagar parcelado para o município, a Caixa não aceita mais. Então, a gente tem que achar um meio. O prefeito já deve estar nos grupos aí, já devem estar conversando isso aí, que acho que ninguém sabia da verdade o que era, porque estavam tentando resolver antes de soltar essa notícia, né, e vazou essa notícia. Então o pessoal já está sabendo, que nem o Magno falou, o pessoal já está sabendo. Então daí fica o povo que fica enlouquecido.
Seu tempo,
né,
vereador.
E só para concluir aqui, o pessoal fica enlouquecido, com razão, né? Então é melhor a gente... É melhor a gente que esperar para esclarecer bem, para não enlouquecer o pessoal, né? Eu até pedi para o Velto falar lá com o representante da Caixa, lá com o Fernando, para a gente, se alguém quiser ir junto essa semana, falar com eles, até para a gente ter como explicar também, né? E ter a versão certa, né? Não é eu falo uma coisa, o Cristiano fala outra, o Neto fala outra, o prefeito fala outra, falar todos a mesma língua, né? Para o pessoal não ficar... Não podemos fazer política com isso. Temos que esclarecer e ajudar o povo. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Próximo vídeo do PL. Não vai fazer uso. Nada mais à venda, tratar em nome de Deus. Declaro encerrada a sessão ordinária, dia 27 de novembro de 2023.
Caviar com rapadura. Isso é amor no seu coração. Eu acordei daquele jeito, sem o que aceso, um vulcão por dentro a me incendiar. E ao mesmo tempo leve, um floco de neve, branco e transparente, solto pelo ar. E um sorriso aberto e você por perto, namorar é coisa boa, eita coisa boa.